Estamos ao vivo, não sei se você estiver vendo depois, mas com o quarto episódio do Dispersando, segunda temporada. Hoje estou com Samir Elian, do blog Meio de
Isso.
Cultura. Acertei seu nome? As pessoas chamam você de
Acertou.
Elian ou de alguma coisa assim?
Não, geralmente acertam Elian mesmo. O que eu tenho
Ah, tá.
implicado mais é com a pronúncia do Sami. Uns amigos
Ah.
meus da Paraíba falam Pernambuco, falam Samir, mas eu prefiro quando falam Samir com A mais aberto mesmo.
Samir,
Tô
é.
tentando converter o pessoal, mas tô tendo muito sucesso, não.
Paraibano.
É pernambucano, na verdade.
Mesma coisa. Eu sou natalense, sempre lembrando. Eu fico entre Pernambuco e a Paraíba. Então eu sei como eles são. Mentira. Bom, blog Meio Cultura, você começou a blogar quando? Ah, não. Antes disso, se apresente um pouco aí, fale mais alguma coisa que você acha importante no começo.
Então, bom, meu nome é Samir, né? Eu formei em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, no final de 2010. Em 2011 eu comecei mestrado em microbiologia. E eu trabalho, né, basicamente com estudo de probióticos desde o início da minha graduação, em 2010, ou em 2007. E venho seguindo essa linha de iniciação científica. E, apesar de eu estar nesse caminho da pesquisa, durante a graduação optei pela licenciatura. Então, minha formação é para dar aula, mas eu tenho em seguida mais o objetivo mais acadêmico mesmo. Então, comecei respondendo a pergunta aí do quando que eu comecei a blogar, foi em janeiro de 2010, se não estou enganado. Tem uns 2 anos. Inclusive, por influência do próprio Science Blogs, foi quando eu comecei a usar mais o Twitter e tive contato com o Atila, o Carlos, e a partir daí, falei assim, ah, eu acho que vou tentar talvez fazer alguma coisa nesse para cobrir um pouquinho o que eu gosto de fazer, que é microbiologia, e
Boa ideia.
resolvi fazer, comecei de uma forma bem diferente que está hoje, eu acho, mas é isso, eu acho. Por enquanto.
É a evolução natural dos blogs. Se você for ler o meu de quando eu comecei, que eu não recomendo que ninguém faça, eu vou até apagar antes que esse episódio vá ao ar, caso alguém queira ler. Vai ver que não tem nada a ver com o que eu escrevo hoje. Especialmente na pontuação, porque eu não era muito chegado numa pontuação clara. Você então entrou eu ia dizer sorteio. Acho que é a segunda vez que eu ia chamar de sorteio, mas não é um sorteio. Nós lemos os seus blogs que vocês inscrevem. Você entrou naquela inscrição que teve no finalzinho do ano
Isso, eu acho
passado.
que em setembro. Isso. Eu acho que eu fui o primeiro blog da Leva Nova que entrou, né? Eu fiz a inscrição. Na verdade, eu nem ia fazer essa inscrição. Eu falei assim, ah, eu acho que no blog talvez não ia. Não ia ir, não, acho que no último dia eu resolvi fazer a inscrição, falei assim, ah, não tem nada a perder. Resolvi fazer a inscrição e fiquei muito feliz com o convite, logo, porque o Science Blog sempre foi a fonte de inspiração assim, para eu ter começado o blog, então tá ali, junto com uma série de blogs que admirei e comecei a usar como referência, inclusive quando eu estava dando aula, eu chegava a pegar alguns textos para passar para os alunos e tudo, tá ali no meio, né? Então foi bem legal.
E blog até é uma ferramenta que eu acho que o pessoal devia usar mais. Não necessariamente iniciar um blog, mas comentar e se entrosar mais com o pessoal, porque é uma ferramenta boa de interação, né? De criar uma comunidade. Até na nossa lista interna, por exemplo, quando a gente precisa de algum paper que não está conseguindo, porque a conexão caiu, a universidade não pagou. A gente consegue esse senso de comunidade dos que realmente se interessam pela divulgação científica, até somente por ciência mesmo, como é o meu caso e de outros. que não somos cientistas, mas temos esse interesse na divulgação. Eu acho importante que as pessoas usem mais a ferramenta do blog. Eu lembro, você falou do Twitter, eu lembro na época de ouro, porque o Twitter já morreu, né? Falando francamente, na época de ouro do Twitter, você... É, quando éramos ingênuos e jovens sonhadores, foi uma ferramenta importante também, foi muito bem utilizada. Tanto que, como você está dizendo, o seu blog praticamente iniciou por causa dessa interação, né, com o pessoal do Science Blogs, no Twitter. Eu vou dizer aqui logo no começo, era para ter dito mais no começo ainda, mas eu vou dizer logo, dispersando@gmail.com, você manda e-mails para a gente, falando o que você quiser, leremos todos. Adicionem o Dispersando no G+, no Google+, como é que vocês chamam, não sei, não me interessa. E subscreva nosso canal no YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil, onde você pode assistir a gravação ao vivo, porque eu disse no começo, era para quem está assistindo. Temos aqui agora no momento alguns espectadores. E visitem o Dispersando no Science Blog Brasil, scienceblogs.com.br/dispersando.
Voltando. E o Meio de Cultura, scienceblogs.com.br/meio de cultura.
Meio de Cultura, exatamente.
Por que não? Divulgar também.
É, mas o... Ó, como eu estou organizado. Notas. Eu anotei, mas não adiantou nada, né? Porque eu pulei a parte que eu devia ter dito no começo. Visitem o Meio de Cultura, mas eu vou dizer de novo no final. Vai ter sempre o linkzinho lá embaixo para o pessoal achar. Você entrou na faculdade em 2007. Isso. O que é que fez você escolher biologia? Você sempre quis? Teve alguma influência maior na sua vida, na sua família? Bigman, que parece ser uma influência corrente aqui para a gente. Como foi sua trajetória até chegar no curso?
Na verdade, eu acho que eu sempre gostei um pouco dessa área. Principalmente no início do ensino fundamental, aí, quinta, sexta série, eu tive uma professora que começou na escola um clubinho de ciências, eu participei, a gente desenvolveu algumas coisas bem legais, e era legal que ia de quinta série ao terceiro ano esse grupo. Então a gente convivia com... quinta série estudando, às vezes, coisas de ácido e base, que é coisa que a gente não vê na quinta série. Eu achava isso tudo muito legal, aí ela acabou que ela saiu da escola, foi transferida. E isso meio que deu uma morrida e tal. Eu estava até no início, pensei em fazer engenharia, alguma coisa ligada na engenharia. Aí veio um professor de física, destruiu o pouco de física que eu achava que eu sabia. E aí eu falei assim, vou fazer farmácia. E eu estava decidido mesmo a fazer farmácia. Mas aí no terceiro ano apareceu a tal da química orgânica, que é o terror de todo mundo, e me assustou também. E aí, pesando as coisas, eu meio que caí na biologia, assim. Mas eu acho que era isso mesmo que, no final das contas, que eu gostava, né? Tanto é que eu resolvi fazer a licenciatura para tentar, às vezes, passar isso um pouquinho para frente.
Uhum. Você chegou a dar aula, né? Você disse que já deu aula, mas você ainda está atuando como professor ou está só agora trancado no laboratório?
Esse período que eu dei aula foi durante um ano, foi no meu último ano da graduação. Na verdade, foi o estágio da graduação, só que eu assumi uma turma de educação, duas turmas de educação de jovens e adultos, é um programa da universidade, e aí a minha orientadora da licenciatura era a coordenadora era uma das coordenadoras do programa, e eu assumi essa turma durante um ano, inclusive eles estão formando esse ano, terminando o ensino fundamental. Eu dei aula de ciências para turma iniciante do ensino fundamental.
E vai continuar no seu, na sua perseguição pelos micróbios. Como é que você prefere? Micróbio, micro-organismo, bactérias? Alguma definição mais adequada?
Não, eu acho que, na verdade, micróbios, micro-organismos, tanto faz, né? Na verdade, quando a gente fala micro-organismo, engloba um pouquinho mais do que quando a gente fala. Eu acho que quando a gente fala micróbio, a gente está falando mais de bactéria, eu acho. Assim, a impressão que dá. Quando a gente fala micro-organismo, engloba um pouco mais, porque micróbios, micro-organismos englobam, além das bactérias, tem um grupo parecido com as bactérias, que são as arqueias, incluindo os fungos e alguns protozoários e outros parasitas também. Então, micro-organismo seria o termo mais cientificamente correto, né?
Mas o seu estudo é especificamente bactérias.
Atualmente, eu já trabalhei com levedura, que é fungo, né? Mas bem pouquinho, durante um ano só. Mas a maioria do meu tempo de pesquisa foi com bactérias.
Bactérias são seres fantásticos, né? Porque eles podem tudo. Qualquer coisa que você imagina, que você sonhe, você pode conseguir na bactéria, né?
Nossa, bactéria é fantástico. Inclusive, eu vi, eu acho que hoje ou ontem, mostrando uma bactéria que eles mostraram que se tivesse uma explosão, eu acho, nuclear ou de. Uma bactéria que chama Deinococcus radiodurans, ela sobreviver, que ela consegue sobreviver a altas taxas de radiação, na verdade. E, inclusive, é uma das bactérias que. Da panspermia, que a vida teria surgido fora da Terra e vindo parar aqui, chegando, viajando pelo espaço. É, né? Uma teoria que eu achava que estava bem em desuso. Eu assisti uma palestra do Carlos Menck, professor da USP, uma vez, e a palestra dele foi justamente sobre isso. E eu fiquei assim: nossa, será que realmente pode ter acontecido isso, dessa vida ter surgido fora? O argumento dele é que o tempo que a gente teria para a vida ter desenvolvido aqui, ela não seria compatível com a complexibilidade da vida, né? Então a gente precisaria de mais tempo do que foi gasto. Então talvez essa vida teria surgido fora e chegado aqui. Não explica a origem da vida, né? Explica a origem da vida na Terra.
Só aumenta um degrau na dificuldade que nós temos de compreender. Mas essa teoria dele,
Exatamente.
primeiro a gente tem que saber, nós teríamos que saber melhor como a vida funciona, né, na verdade? Porque para ele afirmar que não teve tempo suficiente, ele tem que ter uma informação melhorzinha do que seria o tempo suficiente para a vida poder
Eu
surgir.
não lembro. Já tem uns 2 anos, quase 3 anos por aí que eu vi essa palestra, eu não lembro os detalhes, eu só lembro o geralzão, assim, mesmo.
Mas eu sempre gostei dessa
Né?
panspermia porque permite, eu acho, mais facilmente vida em outros lugares que não aqui, que é uma condição muito frágil, né? Mas tem tanto asteroide, pedaço de outros planetas caindo aqui e daqui em outros lugares que eu acho que se elas resistissem assim, não necessariamente a vida, mas a partícula semiviva que só precisou de alguma. Bom, estamos indo para o mundo teórico e esotérico. Vamos voltar um pouco aqui para o nosso ramo de realidade. Uma coisa que eu queria falar antes de acabar não dando tempo. Você, não sei se em cabeça, mas você participava de um grupo que fazia as transcrições do
Isso.
dispersão de áudio. Vocês já fizeram todos, não é isso? Eu acho que sim.
Eu não sei se foram todos. Eu acho que talvez a gente tenha um aí que está pela metade e talvez esteja faltando alguns. Eu não sei realmente.
Aí, como é que vocês estavam fazendo? Vocês estavam se comunicando, cada um escolhia uma parte, fazia e depois mostrava?
Então, era na época que tinha uma outra ferramenta do Google que foi desativada, eu esqueci o nome
Google
dela.
Wave.
Isso, Google Wave. A gente, cada um fica, a gente dividia o podcast pela quantidade de pessoas que estavam disponíveis para fazer essa transcrição. Então, cada um transcrevia essa parte e uma outra pessoa ficava responsável pela revisão. Isso foi o início. Aí depois a gente juntava e tentava. E aí a gente tinha algumas padronizações: se ia deixar ou não alguns vícios de fala, se ia corrigir ou não português, para ficar uma leitura mais fluida. E no final, quando ficamos mais eu e o Anderson, aí era só nós dois, e às vezes um transcrevia quase tudo e o outro terminava. Que começou uma equipe maior e acabou que no final ficou mais eu e o Anderson mesmo, o Anderson Arndt.
E aí, se o pessoal quiser, se quem vai assistir isso aqui quiser participar das transcrições do Dispersando 2.0, como é que faz?
Uai,
Procura você
pode?
no blog, no
Pode.
Twitter.
No blog eu acho mais fácil, tem a abinha. Contato lá na própria barra lateral do blog tem lá o e-mail, é blog.meiodecultura@gmail.com. Pode entrar em contato comigo, a gente monta uma equipe nova aí para começar a transcrever
Eu até
os
estou em falta
videocasts.
por, os videocasts dispersando. Eu estou em falta porque eu esqueci. Eu ia dizer que eu não tive tempo, mas não foi falta de tempo, não, foi falta de memória. Esqueci de publicar as transcrições no blog do dispersando, mas eu tenho todas elas. Eu acho que já foram todas, talvez não. Não, a entrevista foi também. Bom, vou disponibilizar as transcrições para o pessoal que quiser ler, ou para o pessoal que não puder ouvir, que também tem esse pessoal. Se vocês quiserem transcrever no próprio YouTube, ele tem uma ferramentazinha de legendas e tal. Vamos botar para frente aqui. Todos somos voluntários. Ninguém está sendo pago aqui para fazer nada. Então, voluntaria à vontade. Voltando para as bactérias, qual é a sua bactéria favorita?
Então, atualmente, apesar, eu acho que eu não tenho tido muita sorte com as minhas bactérias, na verdade é essa. Eu comecei trabalhando, acompanhando uma aluna de mestrado, que ela trabalhava com modelo de salmonelose e um probiótico. Probiótico são bactérias que, quando a gente ingere essas bactérias, elas vão causar algum benefício para a gente. Tipo, Yakult e Activia são exemplos aí de o Lactobacillus casei, no Activia tem bifidobactéria. Então, eles são organismos que vão estar ajudando aí de alguma forma. Então, a gente teve um projeto bem legal com a bifido, mas depois a salmonela parou de funcionar, né, que era um modelo de estudo. É Murphy, né, atuando aí com a gente. Depois eu trabalhei com uma outra bactéria, que é o Enterococcus. Não gostei muito dela, não, mas ela era mais para a gente estudar a patogenicidade. E agora eu voltei a trabalhar com uma outra bifidobactéria que está me deixando com muita dor de cabeça. A verdade é essa. Mas apesar de tudo, eu gosto dela. Ela é simpática, ela é bonitinha.
Mas o que é que está
Ela
dando
tem forma
errado com
de
sua
lagarto.
pesquisa?
Bom, na verdade, é que ela é uma bactéria anaeróbia, ela não cresce na presença de oxigênio. Então a gente tem todo um aparato para trabalhar com ela, que é uma câmara que ela tem uma atmosfera com nitrogênio, hidrogênio e carbono, né? Então a gente. E qualquer probleminha que dá na câmara, que entra oxigênio ali por algum descuido, ou se o plástico rasga, a bactéria não
Essa tampa
cresce, a
aberta.
bactéria. Na hora que vai fazer o ciclo para tirar o oxigênio, se a porta está mal fechada, tem um monte de fator aí que está atrapalhar a gente. E aí minha bactéria mudou de forma, faltando 3 meses. certo, vou ter que começar tudo de novo, pela segunda, pela terceira vez, na verdade, que eu tive um problema, depois de um ano de mestrado, que eu tive que começar tudo de novo. Mas, apesar de tudo, ela continua sendo... Eu acho que, talvez, por ter sido a primeira bactéria que eu tive contato, assim, ela, eu tenho um carinho especial por ela.
Então, essa que você está trabalhando agora é uma das benéficas? É um probiótico?
Isso, é um probiótico. A gente...
Aí, qual a função orgânica dela, fisiológica?
Então, no nosso modelo, na verdade, existem... A gente não sabe como que ela atua, né? Isso é um dos objetivos do estudo.
Uhum.
Eu trabalho com um modelo de são doenças inflamatórias intestinais. No meu caso específico é a colite. Tem gente que conhece como retocolite. Então, os medicamentos que tem para essa doença ou que podem atuar de forma sistêmica e prejudicar o indivíduo. Então, a nossa ideia é ver se a utilização desse probiótico se atuaria reduzindo essa inflamação. Aí, tendo um resultado positivo, o objetivo é ver como que ela está atuando para reduzir essa inflamação.
O mecanismo, né?
Seja ativando vias inflamatórias ou produzindo, fazendo o intestino uhum. produzir mais muco, alguma coisa assim. Resultados relativamente...
Né? Já que estamos nessa área digestiva, você escreveu recentemente o suficiente para os nossos fins, sobre um assunto que o pessoal talvez não goste muito de ouvir falar, mas transplante fecal.
Uhum.
Pode contar um pouquinho aí pra gente o que é, não o procedimento, que eu não sei se talvez seria uma boa, mas os benefícios que esse transplante fecal traria para a sociedade.
Então, a ideia é justamente o seguinte, a gente tem cerca de 10 vezes mais bactérias no nosso corpo do que células humanas.
Sim, nós
e a
somos
grande maioria dessas
apenas uma pequena parte humanos.
Exatamente. E aí, a maior parte dessas bactérias estão na boca e no intestino, principalmente na região do intestino grosso. E elas têm três funções principais, a microbiota. A primeira seria impedir a instalação de micro-organismos patogênicos ou potencialmente patogênicos. Elas têm alguns mecanismos para isso. Outra seria uma capacidade de atuar no sistema imune, deixando ele mais responsivo. Em caso de uma infecção, ele desenvolver uma resposta mais rápida. E a terceira é atuar fibras e algumas outras substâncias que a gente não é capaz de digerir com as nossas próprias enzimas e fornecer alguns nutrientes tanto para elas próprias quanto para as células do nosso intestino. Nessa microbiota, nem todos os micro-organismos são necessariamente benéficos. Um micro-organismo que é comum a gente ter em quantidades muito baixas é o Clostridium difficile, que geralmente em casos de uso prolongado de antibiótico, pode ocorrer um desbalanço nessa microbiota e esse Clostridium ele consegue sobreviver, porque ele é capaz de esporular. E ele conseguindo sobreviver, ele consegue se multiplicar e aí ele pode causar alguns danos, ele produz toxinas. E foi o caso desse transplante fecal que eu publiquei no blog, que era uma senhora idosa que desenvolveu um quadro de diarreia muito grave, ela perdeu muitos quilos. E depois que os médicos tentaram diversas formas para eliminar essa bactéria, não conseguiram, eles tentaram fazer, vamos tentar pegar a microbiota de um paciente saudável e transferir para ela. Aí, no caso, foi utilizado a microbiota do marido dela, depois de terem feito testes para ver se não é presença de micro-organismos com riscos patogênicos e tal. E aí fizeram o transplante, né, literalmente um transplante fecal, né, como foi dito no título do próprio post. E em pouco tempo, em questão de, eu acho que se eu não me engano, de uma semana, a paciente apresentou melhora significativa, né, mostrando aí realmente como que a microbiota é capaz aí de essas funções, como que
Porque
ela realmente tem essas funções, né?
o problema que ela teve, que devastou a população da microbiota dela, deixou nichos vagos, né? Aí essa que era um pouco mais extensa se
Exatamente.
multiplicou, e esse transplante seria para reintroduzir essas bactérias que ocupariam esses espaços que estavam sendo ocupados por essa
Exatamente.
bactéria ruim. Ruim para ela. A
Exatamente.
bactéria estava achando ruim.
Um dos mecanismos que eu falei lá que a microbiota tem de evitar, né, essa colonização por outros micro-organismos é justamente essa ocupação dos nichos, que o nicho estando ocupado ali, um outro micro-organismo não chegaria. Pode ser produção de ácido, como lactobacilos, principalmente no ecossistema vaginal, ele produz ácido lático. Então, o ácido lático deixa o ambiente ácido, que impede outros micro-organismos de se estabelecerem ali. Tem uma série de outros mecanismos diferentes.
Excelente. Bactérias realmente, qualquer lugar que elas possam ocupar, elas vão ocupar, né? A não ser que tenha um impedimento muito grande.
No nosso corpo, todas as superfícies internas e externas são ocupadas por micro-organismos, só os órgãos como pulmão e rim, bexiga, que são mais que não são bem órgãos de mucosa que estão aí sangue também que
São mais
não
limpinhos.
tem organismo associado.
E nossa digestão mesmo é muito falha, né? Nossa capacidade de digestão inata é bem baixa, né? Nós digerimos basicamente açúcares, né? Algumas proteínas. O resto que você come todos os dias da sua vida são as bactérias que estão digerindo para você. Sempre
Grande
bom
parte.
lembrar.
E inclusive a vitamina K e vitamina B, se eu não me engano, estão assim, diretamente envolvidas a microbiota, né? Então a gente precisa da microbiota, inclusive, para produzir algumas vitaminas para a gente.
Exatamente. E na adiantando um pouco aqui na no futuro bastante distante, nos livros da série da Fundação de Isaac Asimov, eles cortam essa etapa de a bactéria digerir comida para a gente e a gente absorver os nutrientes. Eles têm, acho que chamam de micofazendas. Eles criam bactérias, fazem proliferar como leveduras, e na série, acho que nos romances que precedem o livro A Fundação, eles comem essas bactérias. A população é tão gigantesca que não tem simplesmente comida para todo mundo, e eles têm essas micro, não é micro, é micro fazendas de criação de comida, né? Eles fazem crescer comida a partir de bactérias. E tem outra
Oi, Igor.
na. Oi.
Não pode terminar.
Não tá ouvindo?
Não, todos depois eu falo.
Como? Estamos com problemas
É porque
técnicos.
você estava falando desse negócio da importância da digestão, e isso é tão legal assim. Tem alguns estudos que mostram que a microbiota ela é relacionada à obesidade. Então, dependendo do tipo de, você pode estar mais ou menos propenso a desenvolver obesidade. Óbvio que isso não é um fator único, né? A gente tem fatores ambientais e genéticos envolvidos aí, mas a microbiota, de acordo com, justamente por causa dessa capacidade de digerir algumas substâncias que a gente não tem, e com isso fornecer para a gente alguns tipos a mais de nutrientes, dependendo dos micro-organismos que você tem na sua microbiota, você pode estar mais propenso a mais os nutrientes que você está ingerindo e, com isso, ter um ganho de peso maior. Talvez fosse até interessante para a gente pensar em um caso de transplante fecal para algumas populações, talvez até mesmo da África, se outro dia o professor estava falando, de forma que eles pudessem aproveitar mais os nutrientes que eles estão comendo ali, ingerindo, e com isso, talvez diminuir o quadro de fome deles, alguma
E
coisa,
até talvez o
talvez, nesse
contrário, né?
sentido.
Transplantar de quem não absorve muito bem para a população obesa, né? Fazer a dieta fecal. Não sei se ia pegar, mas talvez pensassem em um nome mais bonitinho para passar na TV. Então, quer complementar com mais alguma coisa? Quer deixar um recado, mandar um beijo, cobrar alguma coisa de
Não,
alguém?
acho. Não acho que é isso mesmo.
Então visitem
Consegui
o
vencer
e-mail de
minha
cultura.
timidez aqui.
Você tem Twitter? Qual é o seu Twitter?
Meu Twitter é @samir_elian e tem também o Twitter do Meio de Cultura, que é @meiocultura. Então, meu
Sigam
Twitter
os dois.
pessoal, ele é fechado, mas só pedir lá que eu aceito.
É confidencial, mas é. Está de braços abertos para todos.
Eu faço uma seleçãozinha, né?
É, sempre
Tipo,
tem que ter que
para entrar nesse
ter.
blog, pensar nos meus Twitter também.
Então visitem scienceblogs.com.br/meio de cultura. Vejam dispersando, que vocês provavelmente já estão vendo, se não está escutando isso que eu estou dizendo agora. Adicionem Samir no Twitter, o Meio de Cultura, Facebook também ele deve ter, etc, etc.
Temos.
Prazer falar com você esta noite. E
Também,
até a
Igor.
próxima. Tchauzinho para a tela.
Isso aí.